Conviver e Mais.
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 A criança faz birra.
O adolescente não cumpre regras.
Meu filho tem 6 anos e quer um celular.
Vazou um nude da minha aluna.
Meu sobrinho sofre bullying.
Meu filho levou uma mordida na escola.
Deu briga no grupo de WhatsApp dos pais.
Meus alunos não me respeitam de jeito nenhum.
Minha neta não me obedece. Não sei o que faço.
Eu não consigo dar aula.
A escola não faz nada.
Os pais não dão limites.
E agora?
Somos um grupo de pesquisadoras, professoras, mães, tias e amigas.
Juntas, vamos bater um papo mensal com vocês.
Siga a gente nas principais mídias sociais para colocarmos a convivência ética em ação.
Conviver e Mais, o podcast.
Olá, estamos começando o nosso segundo episódio Conviver e Mais, o podcast. Somos uma equipe da Conviver e Mais, assessoria e formação, e nosso objetivo é conversar mensalmente sobre a relação família-escola. Eu sou a Adriana Ramos e junto com a Thaís Bose e a Soraya Campos, vamos bater um papo com vocês. Hoje conversaremos sobre um comportamento bastante conhecido pelas famílias e pela escola também. É um comportamento que gera desconforto e inúmeras dúvidas, tanto entre os pais quanto entre os professores. Quem nunca presenciou a cena, geralmente em locais públicos, de crianças que na presença dos pais ou mesmo outros familiares, se jogam no chão, gritam e choram alto na tentativa de manifestar descontentamento, frustração ou desejo por algo. E quem nunca se sentiu incomodado, envergonhado, irritado ou que teve os seus olhares parados diante de cenas como essa? E é sobre esse comportamento que conversaremos hoje, a birra. Por isso, perguntamos e queremos trocar algumas ideias com vocês. A criança faz birra. Como a escola e a família podem atuar?
Olá, pessoal. Eu sou Soraya Campos e eu vou começar dando alguns exemplos desses comportamentos bem comuns. Então, quem nunca presenciou na porta da escola, no momento em que a criança vai ao encontro da professora, ela começa a chorar e gritar, se recusando a descer. Ou no supermercado, uma criança que se joga no chão pedindo para a tia comprar algo que ela não pode comer. Ou, dentro da loja de brinquedos, uma criança que esperneia e grita querendo algo muito caro. Ou até mesmo na casa de um amigo, né, em que a criança senta no chão e se recusa a levantar para ir embora. E no quarto da escola, né, quando a gente vê a criança deitada, chorando muito alto, porque ela não quer entrar para a sala de aula. A birra é um comportamento bastante presente entre as crianças e muito conhecido, tanto pela família quanto pela escola. Porém, ele não é simples e tão pouco tranquilo da gente lidar com essas situações. Geralmente, nas situações em que a família sente dificuldade de compreender e intervir no comportamento dos filhos, ela procura a escola, sempre na tentativa de pedir uma ajuda. E com a birra não é diferente, pessoal. Acontece que, frequentemente, a gente percebe que a escola também tem dificuldade para lidar com as crianças que apresentam esse tipo de comportamento, principalmente quando esse comportamento é recorrente. Aí vem um ponto importante. Não raro, a escola atribui a culpa ou a responsabilidade à família, justificando que esse comportamento é um resultado, sabe, do excesso de atenção, os famosos mimos, ou até mesmo o fato da família adotar sanções muito severas, ou por serem permissivas demais. E com isso, a gente nota que inicia-se um ciclo quase que interminável de culpabilização, né? E a criança continua utilizando a birra como estratégia e manifestação desses sentimentos. Um ponto que eu acho que a gente precisa discutir bastante é que quando a família não encontra apoio profissional, ou dos pedagogos, ou de psicólogos, e não os reconhece como parceiros nesse processo, ela procura por recursos e estratégias que nem sempre correspondem às expectativas ou que estão coerentes, conectados aos valores que são defendidos por ela. E não à toa, a gente nota um aumento no consumo de livros e palestras de autoajuda. Um exemplo disso é a repercussão e o sucesso de programas de TV como o da Supernanny, o SOS Babá, foram muito, muito recorrentes aqui no Brasil, né? E adotam, esses programas, eles adotam um método de incentivo e ensinam, né? Eles têm como objetivo ensinar a família a como colocar limites. E aí vem uma pergunta. As estratégias ensinadas por esses programas realmente são eficientes e ajudam as crianças a melhorar o comportamento da Bia? Para temperar um pouquinho mais o nosso bate-papo hoje, eu trago outra pergunta. E quando a gente encontra adolescentes que permanecem utilizando a birra para manifestar desejo, frustração ou descontentamento? O que fazer? O que é esperado que a escola e a família façam diante desses comportamentos que são tão presentes e recorrentes na infância, mas que também ocorrem na adolescência? Chamamos a atenção para a forma como o adulto, né, tanto aquele que está inserido nesse convívio familiar como na escola, como ele realiza essas intervenções. E é desse ponto que partiremos o nosso bate-papo do segundo episódio. Eu sei que a Thaís fez algumas pesquisas e agora, tá, eu convido para que você as compartilhe conosco, dizendo o que, que você encontrou.
Oi, pessoal, eu sou a Thaís Bosa. Isso mesmo, Soraya, nós fizemos uma pesquisa sobre o tema e encontramos um artigo de autoria da Cíntia Baceto, Márcia Vicentim, Maria Tereza Ferrari e orientado pela professora Thelma Vinha, que esteve conosco no episódio 1. Esse artigo ele foi publicado pela revista Esqueme no ano de 2009 e esse grupo de autoras fez uma análise sobre os programas Super Nani e SOS Babá, a partir de um olhar construtivista sobre esses procedimentos empregados. Então, agora, nós vamos descrever brevemente como elas analisaram esses procedimentos, começando pelo emprego de recompensas. No programa Super Nani, tal método é conhecido como método do incentivo, que consiste na avaliação diária relacionando o comportamento da criança e o cumprimento ou não das regras. A obediência da criança a essas regras, por um certo período, desencadeia o recebimento de um presente, passeio, enfim. São utilizados objetos concretos como o retorno ilustrativo do bom comportamento. Então, por exemplo, um helicóptero que vai subindo até as nuvens ou peças de roupas para vestir a boneca. Quando as crianças conseguem levar o helicóptero ao céu ou vestir a boneca, ganham um presente ou podem fazer algo que gostam. No outro programa, o SOS Babá, o procedimento é semelhante. Um exemplo é que, diante de um bom comportamento, as crianças ganham figuras de pedaços de pizza. E quando conseguem formar a pizza inteira, podem assistir mais meia hora de TV. Ao mesmo tempo, o emprego de sanções, conhecidas como o método do cantinho da disciplina no Super Nani e como castigo no SOS Babá, é um outro procedimento utilizado nos dois programas, com uma frequência um pouco superior ao uso de recompensas. O método do cantinho da disciplina consiste em, primeiro, dar uma advertência à criança que está tendo um mau comportamento e apresentar a regra que está sendo desrespeitada. Havendo, em seguida, insistência em não cumprir a regra, o adulto, então, se dirige até a criança, mantém o contato visual com ela e, de forma calma, porém firme, usando a voz de autoridade, explica o mau comportamento, levando-a até o cantinho da disciplina, que é um lugar fixo, que será o local do castigo, tal como um degrau da escada, um banquinho, o sofá, entre outros. A criança deve permanecer no cantinho da disciplina por um tempo equivalente a um minuto por ano de idade. Passado o tempo, o adulto questiona a criança sobre o motivo dela estar pensando no que fez e a leva a pedir desculpas. O emprego do castigo no SOS Babá não ocorre em um lugar determinado, mas também segue a orientação do tempo do afastamento ser de um minuto por ano de idade, havendo inclusive um relógio despertador denominado contador de castigos, que toca ao final desse prazo. De forma geral, as pesquisadoras consideraram que esses programas têm seus aspectos positivos, como, por exemplo, apresentam alternativas respeitosas para pais que sentem grandes dificuldades na relação com seus filhos. Também promovem significativos debates sobre os procedimentos pedagógicos utilizados na família e também nas escolas para educar as crianças. São oferecidas dicas de procedimentos relativamente simples de serem seguidos pelos pais, auxiliando-os a lidar com a desobediência e a indisciplina dos filhos. Também incentivam o diálogo, procuram ensinar métodos que podem melhorar a convivência entre os membros da família e estimulam os pais a dar maior atenção aos filhos. Nesse sentido, há procedimentos que são válidos, mas o problema é que são utilizados indiscriminadamente, como receituário, desconsiderando o contexto, as razões da situação conflituosa, a idade das crianças, ou mesmo as motivações que levaram a criança a desobedecer. Ressalta-se, porém, que os principais objetivos das nannies não são o de educar as crianças para a autonomia, mas sim conseguir a obediência delas, resolver os conflitos e melhorar as relações familiares a curto prazo.
Conviver Mais convida!
Um dos momentos reservados para os nossos programas será o Conviver Mais convida. Em todos os episódios, temos a participação especial de um convidado ou uma convidada que contribui com reflexões a partir do nosso bate-papo, sempre com o objetivo de ampliar as nossas percepções e, assim, favorecer argumentos pautados em conhecimento científico. Sim, conhecimento científico. São pesquisas na área da educação que têm um embasamento teórico para as nossas reflexões. Serão especialistas nas temáticas e com estudos que são reconhecidos no mundo acadêmico. Neste nosso segundo episódio, temos a participação de uma amiga muito querida, a psicóloga e pesquisadora Mariana Tavares. Assim como nós, ela também integra o GPEM, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Moral da Unesp e Unicamp, é consultora da Conviver Mais, doutoranda em Educação pela Faculdade de Educação da Unicamp, expertise em relação família-escola e dedica-se a estudos sobre conflitos interpessoais e na qualidade das intervenções tanto da família quanto da escola. Vamos ouvi-la a respeito da nossa temática de hoje. Conversamos com a Mariana e ela fez considerações importantes sobre esse período da criança em que ela faz muita birra.
Oi, Adri, Soraya, Thaís. Obrigada, meninas, pela oportunidade, pelo convite para falar sobre birra. Quem convive com crianças, família, escola, precisa de fato entender o que são essas birras. Bom, quando vocês me lançaram essa pergunta, por que que a criança faz birra? A primeira coisa que me vem à mente é que todas as crianças no mundo fazem birra. Todas as crianças, até mais ou menos por volta dos seus 4 anos, apresentam esse comportamento. Crianças criadas num contexto diferente, com estruturas familiares diferentes, em culturas diferentes, podem apresentar esse comportamento em maior intensidade ou menor intensidade, mas fazem birra. Porque tem algo em comum entre todas essas crianças, que é o seu desenvolvimento cerebral. Nós precisamos ter clareza que durante os primeiros meses de vida, na verdade durante a primeira infância, o cérebro da criança não se desenvolveu completamente. E uma das áreas que não se desenvolveu é o neocórtex. Na verdade, ela está em processo, né? Ela está se desenvolvendo, mas faltam conexões suficientes entre os neurônios. Então, essa área, ela é responsável pela capacidade de planejamento, de reflexão, de solução de problemas. Portanto, não dá para esperar que uma criança nessa faixa etária, quando passa, quando experimenta uma situação de medo, de angústia, de frustração de alguma forma, resolva a situação conversando, dizendo o que sente. Quando ela experimenta alguma dessas emoções, a birra, ela é desencadeada. E o que a neurociência diz é que acontece uma ativação das áreas primitivas do cérebro, que é a área que já nasce pronta, vamos dizer assim. Então, a birra, ela é uma ativação dessa área. Então, no primeiro momento, a criança, ela não consegue, e nós estamos falando de desenvolvimento, agir de outra forma. Por isso que todas as crianças fazem birra. E por isso que a gente diz que é uma das características do desenvolvimento. E que, claro, que pode ser superada com boas intervenções que favoreçam, inclusive, esse desenvolvimento. Vamos pensar, então. A mãe vai na loja de brinquedos e diz: não, nós só vamos comprar o brinquedo presente do seu amigo. É claro que a criança vai chorar, é claro que a criança vai, ao lidar com uma situação de frustração, ou seja, não posso ganhar aquele presente ou aquele brinquedo que eu queria. Muitas crianças com uma linguagem ainda verbal não suficiente, elas não têm capacidade cognitiva de controlar as suas emoções, de adiar as suas vontades, de antecipar as consequências dos seus atos. Portanto, se eu gritar, se eu chorar, talvez a situação fique pior. Ela não tem competência para resolver os seus problemas. E assim, elas recorrem à birra. É o que é possível naquele momento. Elas explodem de emoção, elas choram, elas se jogam no chão, elas resmungam. Porque é uma forma de chamar a atenção do adulto e dizer que algo não está bem. Ou então, muitas vezes, também como forma de manipular o adulto. Porque eles percebem que ao apresentar esse comportamento, alcançam e conseguem aquilo que eles querem. O que nós precisamos sempre ficar atentas, meninas, que é algo que eu sempre falo muito para os pais e para os profissionais, né, que lidam com as crianças, é que fome, cansaço, sono potencializa a birra. Então, estejamos sempre atentos. Agora, a gente precisa pensar o que pode estar fora da normalidade, de um contexto que nós falamos. Nessa faixa etária, a gente não tem uma quantidade de crises, de birras diária. Ah, então a criança pode ter tantas birras que isso é normal fora disso. Não. Isso pode variar dependendo de diversos fatores. Mas o que precisa? Acender uma luz, né, e dizer, olha, pode ter algo fora desse controle, é a incidência dessas birras após essa faixa etária. Então, não quer dizer que a criança não possa mais fazer birra, mas quer dizer que ela não consegue lidar de outra forma. Mesmo com uma intervenção adequada, a criança mantém esse comportamento. As manifestações são muito intensas. Se isso acontece, a gente pode começar a pensar na existência de algum transtorno do neurodesenvolvimento. Por exemplo, o transtorno do espectro autista, do déficit de atenção e da hiperatividade, ou até mesmo do transtorno positivo desafiador. Mas é claro, como eu estou dizendo, né? Nós olhamos para isso na sua intensidade, então, e na sua frequência. Então, são crises muito intensas, muito fortes e de uma frequência muito grande. Quando a gente fala, puxa vida, essa criança já tem 5 anos, já tem 6 anos e não consegue, mesmo com intervenções adequadas, lidar de outra forma. Aí sim, vale a pena a gente procurar um profissional especializado que possa fazer uma intervenção adequada.
Thaís e Soraya, quando a gente ouve a Mariana Tavares, né, falar sobre esse momento, né, do desenvolvimento da criança, né, de como a criança ela ainda não consegue ter estratégias mais sofisticadas e por isso ela usa a birra. E quando a gente também vê a análise sobre os programas, tanto do SOS Babá quanto da Supernanny, nós percebemos que tem alguns pontos que são comuns, né? Principalmente quando a gente pensa a questão de melhorar a qualidade das relações, né? De que as crianças tenham estratégias diferentes, mas tem pontos que são diferentes. E acho que é nesses pontos que a gente precisa se ater e precisa refletir. O primeiro ponto é que tanto a SOS Babá quanto, né, a Supernanny, elas têm como objetivo uma obediência das crianças em relação ao adulto. E aí, às vezes, algum pai, alguma mãe está nos escutando aqui, ou professora, professor, vai dizer, ué, isso é ruim? Né? É ruim se for uma obediência cega. Né? Se não for uma obediência, porque a criança compreendeu por que ela não pode fazer aquilo. Então, se a gente está pensando numa construção de uma autonomia, e quando a gente fala aqui em autonomia, nós estamos falando na capacidade de se autorregular, né? Na capacidade da autorregulação, em que eu não vou precisar de reguladores externos, nós temos que considerar que tanto o SOS Babá quanto o Supernanny, eles não favorecem esse desenvolvimento. E claro que muita gente vai estar pensando agora aqui, poxa, mas a criança pequena ainda não consegue. A própria Mariana disse isso, né? Eles ainda não conseguem. Mas eles vão precisar de boas intervenções para sair desta condição e partir para outra. Claro, aqui a gente não está pensando em especificidades, como a Mariana disse, como, por exemplo, num espectro autista, que aí teria que ter uma intervenção mais direcionada e especializada para essa criança.
É, Adri, acho que um outro ponto que a gente não pode esquecer, né, considerando aí o que a Mariana falou, é que a gente sabe que muitas vezes os adolescentes, as crianças mais velhas e até adultos, né, ainda usam essas estratégias. Então fazem birra, choram, esperneiam. Então acho que é importante a gente pensar que algo aconteceu aí no desenvolvimento delas, né, desses adolescentes, dessas crianças mais velhas, para que esse desenvolvimento de outras estratégias não tenham, então, ocorrido da forma como se espera.
E, aproveitando aqui o gancho, eu fiquei pensando, né, enquanto vocês falavam e relembrando a fala da Mari, que, assim, a gente precisa considerar a dificuldade em lidar com essas situações, né? Não é fácil. O adulto, né, a gente fica sempre naquela situação de como fazer para contribuir para que essas estratégias sejam assertivas, né, que essas intervenções, elas favoreçam a autonomia. Que a criança não só reconheça os sentimentos dela, mas que elas também usem estratégias mais assertivas para que essas manifestações aconteçam de uma maneira, vamos dizer assim, que demonstre de fato esse desenvolvimento, né? E eu acho que aí a gente chega no objetivo do nosso podcast também, que é pensar nessas estratégias e na parceria entre a família e a escola para que esse desenvolvimento integral aconteça, tanto, né, com as crianças como os adolescentes.
Convivere teoriza.
O Convivere Mais Teoriza é a parte do nosso podcast que apresenta alguns dados científicos para ilustrar a temática do nosso programa. Pensando, então, na problemática deste episódio, trouxemos a pesquisa realizada por cientistas portugueses que identificaram alguns dados importantes sobre a birra infantil. Entre os 2 e 3 anos de idade, aproximadamente 20% das crianças apresentam birras pelo menos uma vez por dia e de 50% a 80% têm birras pelo menos uma vez por semana. Além disso, as crianças que têm birras frequentes aos 2 anos continuam em 60% dos casos a ter birras aos 3, e as birras persistem aos 4 anos em mais de 60%. O temperamento explosivo mantém-se ao longo da infância em 5% das crianças, e as birras excessivas acompanham-se geralmente de outras perturbações do neurodesenvolvimento e comportamento.
Um dos grandes autores na área do desenvolvimento humano e psicologia, o professor Robert Selman, da Universidade de Harvard, e autor de diversos livros, desenvolveu uma teoria embasada nos pressupostos piagetianos, em que ele aponta que há 4 níveis de estratégias de resolução de conflitos. No primeiro nível, que ele denominou como nível zero, os conflitos são vistos como físicos e passageiros. Envolvem comportamentos impetuosos, visando alcançar seu objetivo ou evitar algum dano. No próximo nível, nível 1, o conflito é visto como unilateral, ou seja, é sempre causado por uma das partes, há um culpado e uma vítima. As crianças, né, que estão envolvidas no nível 2, elas acreditam que os conflitos são causados por circunstâncias externas e sua solução se dá pela satisfação de ambos os lados. Em um nível mais alto de negociação, no nível 3, os indivíduos buscam equilibrar suas ações e sentimentos com os do outro. As estratégias do nível 4, elas são encontradas principalmente nas relações privadas e íntimas. Bom, o que esses estudos do professor Robert Selman contribuem para a discussão desse nosso episódio sobre birra? Nós temos 3 pesquisadoras do GPEM, a Lívia Silva, a Carolina Aragão e a Mariana Tavares, que está participando aqui conosco desse episódio, que fizeram 4 estudos sobre os conflitos interpessoais entre as crianças e adolescentes. Então, são 4 estudos interligados, orientados também pela professora Thelma Vinha, pela Faculdade de Educação da Unicamp. Esses estudos, inclusive, vocês conseguem acessá-los, né? Eles estão disponíveis na biblioteca da Faculdade de Educação da Unicamp. E o que elas usam da teoria do Selman para poder, né, embasar toda a pesquisa que foi feita de como que as crianças a partir dos 3, 4 anos de idade, que é o primeiro estudo, até os 14, 15 anos de idade, que é o último estudo, quais são as estratégias que elas usam para resolver conflitos, como é que elas, então, que causas, né, são as mais frequentes para esses conflitos, que estratégias as crianças utilizam e como é que esses conflitos são finalizados. Se nós pensarmos que esses níveis vão nos ajudar a compreender na intervenção, então é muito importante nós pensarmos que o adulto faz diferença para que a criança saia dessa condição de birra, que é esperada para uma criança de 3, 4 anos de idade, mas que não é mais esperada para uma criança de 8, de 10, muito menos para um adolescente e menos ainda, né, Thaís e Soraya, se a gente pensar no adulto. Né? Por que que a gente ainda tem adultos que fazem birra? Que num relacionamento de amizade ou amoroso, ou mesmo de trabalho, quando são contrariados, né, agem exatamente como as crianças pequenas. Então a gente tem que entender que as crianças pequenas, elas estão nessa condição por conta do desenvolvimento, mas elas vão superar essa condição se elas tiverem boas intervenções. Então, nesse estudo, especificamente aqui vamos focar no estudo da Lívia, né, em que ela estudou as crianças de 3 até 4 anos de idade, né, ela vai mostrar que as crianças da educação infantil encontram-se no nível mais elementar, né, classificado pelo Selman, que é considerado então esse nível 0. Para essas crianças, o conflito ele não parece ser uma discordância de perspectivas, mas sim uma situação em que uma das partes não consegue fazer o que deseja ou agir de certa maneira, devido a alguma ação do outro sujeito. Assim, essa criança que deseja o mesmo brinquedo ou o colo da professora, ou dividindo, né, o espaço ali entre a mãe e o pai com o irmão, né, muitas vezes, né, não ter aquilo que ela quer, então o brinquedo ou o colo, faz com que gere as situações de conflito. Então, a maior parte dos conflitos das crianças pequenas está ligado muito por essa questão da disputa do objeto, e esse objeto pode ser, inclusive, a atenção daquele adulto, né? Então, o colo daquele adulto, né? A atenção do adulto de forma geral. Né? Isso acontece pelo fato de ainda não conseguir diferenciar o seu ponto de vista do que é real. A sua opinião é sempre a correta e a única desejável. Né? As crianças nessa idade, elas estão no que a gente chama de uma fase egocêntrica. Vou dar um exemplo do meu filho Bruno. Quando ele era pequeno, ele tinha vários carrinhos de Hot Wheels, né? E nesses carrinhos, quando ele perdia algum, e ele ainda estava nessa fase, né, sendo pequeno, ele dizia assim: mãe, perdi meu carrinho azul, você sabe onde ele está? E aí eu dizia assim: qual azul? O que eu perdi. Isso caracteriza exatamente o pensamento de uma criança egocêntrica. Se eu estou pensando naquele carrinho azul, é óbvio que a outra pessoa tem que saber. Quando que a gente identifica que a criança está saindo desse pensamento de egocentrismo e consegue já considerar outras perspectivas? Quando ele diz para mim: mãe, eu perdi o meu carrinho. Qual carrinho? Aquele carrinho azul que a minha tia me deu no último aniversário. Ele já atribui algumas características porque ele sabe que só dizer é o que eu estou pensando não é suficiente. Isso para nós adultos muitas vezes parece uma coisa óbvia, mas não é para criança. E por que que é importante a gente colocar, né, essa questão aqui neste nosso episódio em que nós estamos tratando da birra? Porque quando nós compreendemos, né, que isso não é uma falta da criança, não é porque ela não consegue pensar de outra forma, né, porque existe uma intencionalidade. Ao contrário, como ela ainda é muito pequena, ela ainda não consegue se descentrar. Isso é o pensamento de egocentrismo. Quando a gente compreende isso, a gente vai ajudando a criança a sair disso. Agora, essas crianças, né, como elas não conseguem diferenciar o seu ponto de vista, né, e normalmente o que é o correto, né, é a opinião dela. A opinião dela é sempre a correta e a única desejável. E isso reforça essas situações de birra, né? Normalmente, a afetividade dessa criança, ela vai se manifestar sempre de uma forma muito impulsiva, né? E ausente de qualquer tipo de autorregulação, né? Então, é muito comum choro, insulto, agressão, empurrão, né? Não é porque a criança é agressiva, porque a criança faz isso de propósito. Ela simplesmente é criança. Ela ainda é uma criança pequena, mas ela tem total condição de sair disso se ela conviver num ambiente sociomoral, ou seja, se ela tiver possibilidade de conviver com outras crianças e principalmente com adultos, né, que ajudem ela a se descentrar, que ajudem ela a sair desse pensamento ainda de egocentrismo para um pensamento em que ela comece a considerar o outro. Né? Então, as crianças pequenas, gente, elas sempre têm como objetivo, né, quando elas estão resolvendo um conflito, o controle da situação. Né? Então, elas querem obter esse controle o tempo todo. E por isso que elas vão usando essas estratégias, principalmente quando ela percebe que dá certo. Então, eu quero entrar no quarto. Eu começo a chutar a porta. Eu chuto a porta. Minha mãe abre a porta. Pô, a minha estratégia funcionou. Eu tô no meio do supermercado, caí no choro, comecei a gritar, né, esperneei que eu quero lá aquela bala, e minha mãe falou, eu não vou comprar, o meu pai disse não, e a partir do momento que eu começo a me jogar no chão, eu consigo a bala, eu vou usar essa como uma estratégia que é, de fato, eficaz, né. O que a gente precisa considerar é que o adolescente, nos estudos do Piaget, ele mostra que ele passa novamente por um pensamento de egocentrismo, diferente do pensamento da criança, né? Mas nesse momento, o que, que acontece com o adolescente? E aí, quem aqui tem filhos adolescentes ou alunos, essas pessoas vão se identificar. Para o adolescente, esse egocentrismo vai levá-los a achar que os seus interesses estão acima dos interesses das outras pessoas. Né? É como se eu fosse o centro do universo. Então, diferente da criança, que por uma questão, né, da própria inteligência, da cognição, ela não consegue diferenciar o carrinho azul de outro, porque o fato dela pensar já significa que ela entendeu o que é o carrinho azul, o adolescente já tem condições cognitivamente de fazer esse, né, de ter esse exercício, né, e mostrar que ele não pensa mais assim. Ele sabe que o carrinho azul que ele está pensando, para que o outro entenda qual é o carrinho azul, ele tem que atribuir ali algumas características. Porém, né, acho que tem um ponto fundamental aqui, esse egocentrismo que acontece novamente durante a adolescência, né, é aquele egocentrismo que faz com que eles se achem meio super-heróis. Sabe assim? Se todo mundo dirige sem carteira, qualquer amigo meu pode ser pego numa blitz. Eu não serei. Né? Se eu bebo e passo dos limites com a bebida, comigo não vai acontecer nada de mal. Com meu amigo pode acontecer, mas comigo não vai acontecer. Né? Então, tem várias situações em que a gente vai vendo que o adolescente, ele vai se colocando em situação de risco justamente porque ele se encontra nesse novo momento de egocentrismo, né? Que ele acha que ele é capaz de resolver todos os problemas que aparecem, né? Mas que ele só considera as suas próprias concepções como as mais corretas. É o que a gente chama de uma crença na onipotência da reflexão. Né? O jeito que eu penso é o jeito que é certo, e aí ele tem muita dificuldade, né, de compreender, muitas vezes, o ponto de vista da família, dos pais e também da escola, dos professores. E aí a gente chega no nosso nó da convivência, né, num ponto fundamental do nosso episódio de hoje sobre birras.
Nó da convivência.
Nesse episódio, nosso nó é como a escola pode ajudar a família quando a criança e o adolescente faz birra. Como conseguiremos desatar esse nó? Chamamos novamente a Mariana para continuar com as suas contribuições.
Bom, meninas, e o que fazer? Não é quando as birras acontecem, porque como a gente já disse, elas acontecerão. Então, até mais ou menos por volta dos 4 anos, como eu já disse para vocês, a atividade do hemisfério esquerdo, que eu falei para vocês lá, do neocórtex, que é responsável pelo pensamento lógico, é limitado. Portanto, num momento de birra, de crise de frustração, de choro, de irritabilidade, não adianta argumentar com a criança. Se nós estamos falando que no auge da crise da criança é o hemisfério direito, né, que é o cérebro emocional que está ativado, que está predominante, a melhor forma de abordar a situação é também pelas emoções. Por isso que quando uma crise de birra tiver início, nós precisamos primeiro resistir ao impulso de contradizer a criança. Eu preciso parar, né? Eu sou adulto e eu tenho condições de fazer isso. Então, ao invés de dizer que bobeira isso, ah, é um bebezinho, isso só vai piorar. Então, eu preciso primeiro pensar qual é a emoção que ele está sentindo. Que sentimento é esse que está movendo meu filho? A partir disso, dar um nome a essa emoção e colocar numa frase. Puxa vida, como você está chateado por isso, você ficou decepcionado. Puxa, você queria tanto, que chato isso é muito ruim. Vocês vão perceber que a intensidade dessa emoção começará a diminuir. Os sentimentos bons não podem surgir até que os sentimentos ruins sejam extravasados. E é isso que a gente precisa ter. A gente tem muita dificuldade de aceitar as emoções negativas, mas elas fazem parte de nós. E nós precisamos, então, aprender a lidar com elas. Então, quando a gente trabalha com as crianças esses sentimentos, quando a gente fala, a gente precisa ter em mente que ninguém pode se comportar bem se não se sente bem. Então, a primeira coisa é acolher esse sentimento, dar um vocabulário para os nossos filhos, para que também pensem, nós estamos ajudando na formação dessa criança, para que numa outra situação, depois talvez de um milhão e duas vezes fazendo a mesma intervenção, essa criança consiga, ao invés de morder, de berrar, de chorar, ela possa dizer, eu estou muito irritado. Mas entendam, isso é um processo. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é isso. É trabalhar essas emoções, é ajudar o meu filho nesse sentido. Feito isso, a gente tem algumas estratégias para ajudar neste momento da birra, que é chamar a atenção e é lidar com as situações de outras formas. Uma dessas estratégias, por exemplo, seria reconhecer os sentimentos por escrito. Mesmo para aquelas crianças que não são leitoras. Olha que legal isso. Né? A gente pode escrever os desejos da criança. Então, por exemplo, se eu vou fazer compra, se eu vou numa loja de brinquedos com meu filho, que tal levar um lápis, um papel e ir escrevendo para a criança todos aqueles desejos que ele tem. E afixar isso lá na porta da geladeira, num quadro, para que ela possa ser consultada essa lista, por exemplo, num dia de um prato especial, no dia de um presente, num aniversário. Essa é uma forma de diminuir a birra sem mimar a criança. A gente aceita as emoções, mas limita essas ações. Isso é super importante também, porque a gente trabalha essa espera. Né, esperar por algo que a gente deseja. A gente também pode reconhecer sentimentos por meio da arte. Então, às vezes, fazer desenhos. Por exemplo, quebra algo que seu filho gosta muito ou acontece algo que deixou triste. Ao invés de falar, vamos desenhar como a gente está se sentindo? E aí você desenha junto com o seu filho. Desenha um rosto triste. E aí talvez a criança vai lá e desenha uma lágrima. E aí você vai lá e coloca muitas lágrimas. Iguala com ele as emoções. A gente pode interpretar, a gente pode desenhar, né? E isso também é uma estratégia que pode parecer muito simples, mas é muito verdadeiro, né? A criança se sente acolhida, desde que é claro que nós trabalhemos com isso de forma respeitosa, né? Então, iguala a emoção com o seu filho, seja dramático, entenda que aquilo é difícil para ele, na realidade que ele está vivendo. Outra forma muito legal da gente lidar com as situações é dar na fantasia aquilo que você não pode dar na realidade. Então, se a criança quer comer doce antes do almoço, ao invés de fazer um discurso sobre a cárie, lembra que a gente falou da ativação cerebral? Eu posso imaginar com a criança, nossa, seria muito legal se a gente pudesse comer todos os doces que a gente tem vontade. Vamos imaginar que a nossa cozinha fosse toda de doces, como ela seria? Isso seria o quê? Isso é uma estratégia que restaura o bom humor, né? E garante na fantasia aquilo que a criança não tem condições de ter. Então, isso é uma grande oportunidade. Então, percebam que a gente tem algumas estratégias para recorrer, para tirar a atenção, o foco daquela situação, mas de que alguma forma, indo de encontro ao desenvolvimento, aos sentimentos das crianças, as crianças lidem com essas situações e enfrentem essas emoções por meio dessas ferramentas, por meio dessas estratégias. Mas a outra coisa que é extremamente importante é a antecipação. Se eu já sei que meu filho apresenta esse comportamento no supermercado ou na hora de ir embora da casa de um amiguinho, ele chora muito porque ele nunca quer ir embora. Eu sou adulto, eu posso parar e pensar que intervenção eu farei, como eu vou lidar. Eu posso antecipar isso para o meu filho e dizer, filho, a gente vai embora. O que não quer dizer que ele vai conseguir ter controle, mas que a gente possa retomar isso com ele. Eu sei que você está triste, eu sei que você queria muito, que aqui é muito legal, vamos combinar. Então, assim, a gente consegue nessa antecipação também nos preparar. Eu me acalmo, eu antecipo, eu penso como eu posso lidar para não ser pega de surpresa e agir também no impulso, sem pensar nas consequências das minhas ações.
Quando a gente ouve a Mariana, nós precisamos pensar que essas estratégias, que são bem importantes, tanto para a família quanto para a escola, pensar, né, quando a gente vai atuar com as crianças, elas podem ser pensadas também quando a gente tem um adolescente que tem esse comportamento de birra. O primeiro ponto é a gente sempre pensar que nós somos os adultos da relação. A gente não falar no calor da emoção, são princípios para que a gente mantenha uma boa relação. E acho que agora um ponto bem importante, Thaís e Soraya, é nós refletirmos sobre qual é o papel da escola frente às dificuldades da família. Porque existe ainda, muitas vezes, uma culpabilização. Como a Soraya falou lá no começo do nosso episódio, em que quando a criança apresenta esse tipo de comportamento, e principalmente quando ele é um comportamento reincidente, de atribuir uma culpa em relação à educação da família. E muitas vezes a família chega para a escola e diz, eu não sei mais o que fazer com meu filho. Então nós precisamos pensar que se o objetivo é escola e família atuarem em parceria para o desenvolvimento integral dessa criança e desse adolescente, como é que a gente faz nessas situações? Né? Então, acho que um primeiro ponto importante é nós pensarmos no papel da escola, que, por excelência, é quem desempenha o papel de um educador profissional. Nós somos profissionais em educação. Né? E aí nós podemos auxiliar, você não acha, Soraya, muito, a escola pode auxiliar muito as famílias nessa angústia, quando elas, né, dizem para a professora, mas eu não sei mais o que eu faço com ele. Já tirei tudo, já dei de tudo, premiei, coloquei no cantinho do pensamento, uso essas estratégias que vão sendo divulgadas aí por esses programas, como a gente já mencionou aqui, né, o SOS Babá, Supernanny, mas hoje com essas diversas lives, livros, né, como educar crianças felizes, meninas maravilhosas, meninos super-heróis, enfim, haja livro de autoajuda, né, em relação a educar as famílias, para que elas... Na realidade, para ajudar as famílias a educarem as crianças. É nessa hora que a escola tem um papel muito importante, que é de filtrar e selecionar esses conteúdos, né? Dando a possibilidade da família ter acesso a conteúdos que, de fato, vão desenvolver a construção dessa autorregulação, que vão desenvolver para essa autonomia que a gente já disse que é tão importante.
E Adri, acho que a gente pode também pensar na importância de, da mesma maneira como a gente faz com as crianças e com os adolescentes, de acolher esses sentimentos, né, e ter uma escuta atenta, fazer a mesma coisa com a família, né? Então, ouvir o que essa família está trazendo, né, pedir para que ela descreva que comportamento é esse da birra, ajudar a família a pensar, né, quais são as situações em que elas são intensificadas e frequentes, para fazer exatamente aquele exercício do que a Mariana, né, a estratégia que a Mariana propõe, que é de antecipar. Então, ajudar a família a identificar essas situações para que ela tenha aí a estratégia da antecipação. E também penso da importância em compartilhar com as famílias as estratégias que estão sendo utilizadas pela escola, né? Então, dizer, contar, olha, quando a Thaís tem esse comportamento de se jogar no chão, quando ela não quer voltar para a sala de aula, a gente usa tais estratégias e contar, né? né? E ajudando a família a pensar em como fazer também em casa. Eu acho que esse é um ponto que a gente pode auxiliar e ir trocando com a família.
Desculpa te interromper, mas fiquei pensando aqui que o contrário também, né? Quando muitas vezes essa criança apresenta esse comportamento na escola, como que a escola pode levar de uma forma respeitosa isso para a família? Porque não adianta mandar um bilhete para a mãe e falar, seu filho está tendo crise de birra na escola. Quando contrariado, ele se joga. Eu tenho uma amiga que é a avó e ela me mandava várias vezes os bilhetes, né, que a gente já falou no episódio 1 da pesquisa da Sandra Dedeschi, mas várias vezes os bilhetes que a escola mandava para a filha dela, né, então mãe da criança, transferindo o problema da birra para a família, como se a mãe tivesse que atuar de uma forma em casa para que a criança parasse de fazer a birra na escola. Nesses bilhetes, muitas vezes, principalmente dessa minha colega aqui, que é da área da educação e a avó, eu identificava, uma pena que eu apaguei esses bilhetes, mas eu identificava primeiro uma falta de conhecimento teórico da escola, né, sobre o desenvolvimento da criança, então sobre tudo isso que a Mariana Tavares trouxe aqui para nós hoje. E segundo, essa transferência direta para a família, de algo que precisa ser pensado. A criança é problema nosso. A criança não é problema da família, a criança não é problema da escola. A criança é problema nosso. Mas quando nós não temos uma família que possa ajudar essa criança, e isso vai acontecer, e as escolas sabem disso, tem famílias que a gente não consegue contar. Vai ser muito mais difícil para a escola. Mas é importante que a escola tenha estratégias melhores com essas crianças. Talvez seja a única oportunidade para os adolescentes se a escola compreender que aquela família... Então, a nossa defesa aqui vai ser sempre dessa parceria família-escola. Mas essa parceria escola, ela também implica em a escola analisar e entender que muitas vezes essa criança, ela está largada à própria sorte em relação àquela família. Aquele adolescente, a gente não pode contar. Ai, Adriana, mas aí é muito mais difícil. Não tem sombra de dúvidas. Eu não sou, né, Thaís?
É.
Quer dizer, é muito mais difícil para a escola, mas é necessário, né?
Adri, super concordo, né? Fiquei pensando aqui em várias coisas e acho que a gente pode, né, nos próximos episódios, a gente tem muita coisa ainda para tratar, para conversar, para explorar, mas de fato, quando a gente não tem, né, o apoio, a parceria da família, realmente fica muito difícil. Né? A dificuldade, é claro, que ela fica intensificada. E para desfazer o nó em relação, né, à birra e pensarmos no papel dos adultos para ajudar as crianças a evoluir, né, nesses comportamentos, eu acho que a Thaís pode fazer uma síntese, né, Tá? De todas essas estratégias que a Mariana compartilhou conosco.
Isso mesmo, Sou. Vamos, então, pensar aqui juntas, né, numa síntese dessas intervenções que tanto a escola quanto a família podem usar em momentos, né, em situações de conflitos, em situações de birra, enfim. Acho que a primeira estratégia que é importante a gente lembrar é que reconhecer os sentimentos das crianças e dos adolescentes, né, então acolher esses sentimentos, ajudar a criança e o adolescente a identificar o que eles estão sentindo, lembrar sempre, né, que os sentimentos, eles são permitidos, quer dizer, eu posso sentir raiva, eu posso ficar triste, o que eu não posso é expressar esse sentimento de raiva de forma agressiva, de forma impulsiva, de uma forma que ataque a outra pessoa. Então, lembrar sempre que os limites serão nas ações das crianças e não nos sentimentos. Outro ponto é ajudá-los a antecipar as consequências, né, e as situações que eles vivenciam. E nós, adultos, precisamos lembrar sempre, né, de não agir no calor da emoção, esperar a nossa raiva passar, né, fazer aquele mantra, que é o que a gente diz, né, Soraya e Adriana? Eu sou o adulto da relação, eu sou o adulto da relação, né? Pensar nessa frase aí um milhão de vezes para que a gente, de fato, esteja mais calmo, mais tranquilo para mediar essas situações que são difíceis, mas que são possíveis da gente encaminhar de uma forma diferente.
É isso aí, Thaís. De fato, não é fácil, não é simples. E o nosso objetivo com o nosso podcast é contribuir para que a família e a escola reflita e cada vez mais possa trabalhar de forma conjunta na educação das crianças e dos adolescentes. É fortalecendo essa parceria que a gente vai conseguir que eles se desenvolvam mais. Para nós encerrarmos o nosso episódio de hoje, eu gostaria de ler uma frase de duas pesquisadoras, a Rheta De Vries e a Zan. É uma frase que está no livro Ética na Educação Infantil, é um livro de 1998, em que elas dizem o seguinte: o controle externo das crianças tem seus limites. As crianças podem conformar-se no comportamento, mas os sentimentos e crenças não podem ser tão facilmente controlados. À medida que as crianças crescem fisicamente, a possibilidade de controle comportamental diminui. A única possibilidade real para influenciar seu comportamento das crianças quando estão por sua própria conta é apoiar a construção gradual da moralidade, conhecimento, inteligência e personalidade. Nós encerramos o nosso episódio de hoje sobre birra e gostaríamos de saber o que você achou do nosso segundo episódio. Conte para nós como é que foi ouvir esse podcast. Nós estamos em todas as redes sociais: Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, temos um canal no YouTube e também vocês podem nos procurar a partir do nosso e-mail, opodcast@conviverimais.com.br. No nosso próximo episódio, vamos falar sobre o adolescente que não cumpre regras. Até lá e um bom mês a todos!
Tchau, pessoal! Até lá!
Tchau, tchau, pessoal! Até!